Olá a todos, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Histórias de STs. Eu sou o enfermeiro Marcelo Cardoso.
E eu sou a enfermeira Patrícia Damiani. Nós trabalhamos com STs aqui em Florianópolis.
Bom, gente, no episódio de hoje falaremos um pouco sobre o HIV. Lembrando que no bloco final estaremos fazendo um áudio glossário para explicar algumas siglas e termos utilizados nesse episódio.
Também teremos o convidado, o infectologista Felipe Perini.
Gente, então, o HIV, o vírus que causa AIDS, foi identificado pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos, mas provavelmente se originou na África Central, décadas antes. Desde então, a epidemia de HIV/AIDS se espalhou pelo mundo, causando milhões de mortes e afetando a vida de muitas outras pessoas. No Brasil, o primeiro caso de HIV/AIDS foi registrado em 1982 no estado de São Paulo. O país se tornou um dos mais afetados pela epidemia na década de 90. Mas desde então tem feito progressos significativos no combate à doença. Em 96, o governo brasileiro iniciou um programa nacional de DST-AIDS, que oferece tratamento gratuito para as pessoas infectadas com HIV. Desde então, o Brasil tem sido elogiado por sua abordagem abrangente à prevenção e ao tratamento da AIDS. No mundo, a resposta à epidemia do HIV/AIDS tem sido liderada por organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a UNAIDS. Em 2000, a ONU estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que incluíam a meta de reduzir a propagação do HIV/AIDS até 2015. Embora essa meta não tenha sido alcançada em todo o mundo, houve um progresso significativo na prevenção e tratamento da doença. Ao longo dos anos, houve vários avanços importantes no tratamento do HIV/AIDS. Em 1995, a introdução de terapia antirretroviral, TARV, mudou o curso da epidemia, tornando possível, então, controlar a replicação do vírus e reduzir drasticamente a mortalidade associada à doença. Em 2012, a OMS recomendou a TARV como tratamento padrão para todas as pessoas com HIV, independentemente da contagem de células CD4. Desde então, novos medicamentos antirretrovirais foram desenvolvidos, tornando o tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. Além do tratamento, a prevenção do HIV/AIDS é uma prioridade na luta contra a epidemia. A OMS recomenda uma abordagem abrangente à prevenção, que inclui educação sexual, uso de preservativos, programa de redução de danos para pessoas que usam drogas injetáveis, testagem e aconselhamento, e profilaxia pré-exposição, a PrEP, para pessoas em risco de infecção.
E, pessoal, depois de todo esse relato histórico, né, atualmente a gente analisando o cenário, as pessoas que vivem com HIV no Brasil ainda têm um histórico muito complexo e apresenta grandes desafios nessa sua trajetória. Segundo alguns dados do Ministério, né, em 2020 havia cerca de 920 mil pessoas vivendo com o vírus no país. E embora o Brasil seja uma referência no tratamento do HIV e esteja, né, oferecendo medicamentos gratuitos através do Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS, ainda existem vários desafios relacionados ao diagnóstico tardio, ao preconceito e à discriminação. Muitas pessoas ainda têm medo, né, de estar se submetendo ao teste de HIV, o que pode estar levando aí a um diagnóstico tardio e estar comprometendo o tratamento. Além disso, o preconceito e a discriminação ainda são barreiras bem significativas para as pessoas que vivem com o vírus, afetando aí sua qualidade de vida e seu bem-estar emocional. Por outro lado, é importante estar destacando que as pessoas que vivem com HIV têm direito a tratamento gratuito e de qualidade pelo SUS. O tratamento antirretroviral é capaz de controlar o vírus, então permitindo que a pessoa leve, né, uma vida saudável e produtiva. Além disso, existe uma ampla rede de apoio que inclui vários serviços, como de assistência social, psicologia e até mesmo apoio jurídico. Apesar dos desafios, é fundamental estar conscientizando a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. É necessário combater o preconceito e a discriminação, garantindo que as pessoas que vivem com HIV tenham acesso a todos os seus direitos, e assim possam viver com dignidade e qualidade de vida. E hoje, pessoal, a gente tem como convidado, né, o Felipe Perini, que é infectologista. Oi, Felipe!
Olá, Felipe, tudo bom?
Oi, pessoal, tudo bem?
Felipe, a gente queria então que você se apresentasse, tá, para os nossos ouvintes, e depois a gente vai fazer algumas perguntas sobre o tema do nosso primeiro episódio do podcast.
Maravilha, bora lá então. Bom, meu nome é Felipe Perini, eu tenho 39 anos, acho que faz, enfim, há pelo menos uns 15 anos eu tenho trabalhado diretamente com o enfrentamento da epidemia da HIV/AIDS, às vezes um pouco como médico infectologista, um pouco como gestor de saúde pública, um pouco como pesquisador e um bom tanto aí como ativista pelo direito à saúde. Eu já tive a chance, a oportunidade de trabalhar sempre pelo SUS, em gestões municipais, por programas estaduais, também pelo Ministério da Saúde, em agências internacionais de saúde e vigilância epidemiológica. Enfim, estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Norte do Brasil, em cidades, em regiões remotas da Amazônia, com saúde indígena. Bom, atualmente minha base é aqui em Brasília, onde eu retornei faz mais ou menos um ano e meio. E é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite para essa estreia do programa. Espero que eu possa contribuir.
Obrigado,
Que
Felipe.
ótimo, Felipe.
Felipe, então a gente tem agora umas perguntas. Eu vou te fazer duas, a Patrícia vai te fazer duas. Ao longo a
Isso.
gente desenvolve, se tiver mais alguma coisa que seja mais relevante para a gente conversar. A primeira coisa é quando a gente tem pacientes aqui conosco e eles perguntam, qual é a diferença de HIV e AIDS? São a mesma coisa? Não são? Como é que é isso?
Legal que vocês começaram com essa pergunta, porque dá uma chance para a gente vir do começo, né? E por incrível que pareça, essa é uma das perguntas que mais surge mesmo, né? No consultório ou em qualquer outro lugar. E a gente está aí com quase 4 décadas de enfrentamento do HIV, a gente já descobriu ele há mais de 4 décadas, e a gente ainda tem grande dúvida, muita gente tem dúvida disso. Bom, HIV e AIDS, né, são termos diferentes, mas eles estão relacionados, óbvio, né? Então, de uma maneira bem objetiva, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana que causa a doença da AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. HIV é o vírus, a AIDS, digamos, é a doença causada por ele. Então, o HIV ataca o sistema imunológico, né? Que é responsável por proteger nosso corpo contra infecções, especialmente uma célula que a gente chama de linfócito CD4. Na real, às vezes a gente chama só de CD4 mesmo, né? E ela é essencial, no final das contas, para a gente manter o sistema imunológico funcionando adequadamente. O HIV destrói essas células e, ao longo do tempo, ela acaba indo até o ponto, digamos assim, que faz o estágio avançado dessa infecção, que é o que a gente chama de AIDS. Então, quando a gente está sob AIDS, o corpo já não é mais capaz de combater, algumas infecções. E aí ocorre o que a gente chama da tal das doenças oportunistas, que são essas doenças que acontecem sempre que o sistema imunológico está fraco, e que não acontece em pessoas que geralmente estão saudáveis e tudo mais. Um ponto legal de colocar e falar disso, né, quando a gente fala de HIV/AIDS, é que nem todas as pessoas que têm HIV vão desenvolver AIDS, não atualmente, porque hoje a gente felizmente tem tratamento antirretroviral. Então, o tratamento do vírus, ele consegue reduzir essa replicação do vírus, e justamente consegue fazer com que as pessoas não progridam até a AIDS. Então, é possível, é potencial de fato em que a gente convive e viva com o controle do HIV e que nunca vá desenvolver AIDS, né? Esse é mais um motivo, no final das contas, para a gente procurar fazer o diagnóstico precoce, procurar o tratamento disso. Enfim, é uma das perguntinhas que a gente tem sempre, né? Da AIDS, é uma
Sim.
das mais comuns.
Uma outra pergunta que também eles fazem bastante, a gente sabe que muda muito também de país para país a questão do indetectável, né? Algumas literaturas aqui no Brasil é menos de 40 unidades, isso em outros países é um pouco mais. Acho que nos Estados Unidos é quanto? 50 ou 100?
Legal, acho que deixa eu ir um pouco nessa. Isso foi mudando ao longo do tempo, conforme o próprio laboratório, digamos assim, a capacidade laboratorial nossa foi melhorando. Durante um tempo, a gente nem tinha exames que coletavam e sabiam quanto de carga viral, quantos vírus tinham, digamos assim, por ml, por volume de sangue nosso. Então, durante um tempo, a gente não sabia, depois a gente começou a olhar de um jeito que falava sim, não, depois a gente conseguiu começar a quantificar, e aí. os exames foram ficando cada vez melhores, mais sensíveis que a gente vai desenvolver, né? Então, durante um tempo, indetectável era menos de 100, depois, durante um tempo, desculpa, 1.000, depois foi 400, depois foi 100, tem alguns que são 50, menos que 40. Então, quando a gente coloca indetectável hoje, a gente está, em grande parte, dizendo que é o limite do teste. Mas os testes são tão legais a ponto de dizer assim, que a gente praticamente não tem nenhuma cópia de digamos assim, de vírus dentro do nosso sangue, do volume. Ou muito pouco, ou uma cópia não fiável, digamos assim. Então, o número muda, mas hoje, se a gente for falar, digamos assim, do jeito que a gente gosta de falar, indetectável é abaixo de 50 cópias, que é o jeito, digamos assim, mais bem estabelecido. Apesar de alguns lugares usarem diferente.
Esse
é o mais importante.
Sim, a gente trabalha com isso também, aqui em Florianópolis, e a Patrícia. A gente tem uma visão e a gente consegue, quando o paciente tem diagnóstico, muitos dos nossos pacientes ficam indetectáveis, intransmissíveis, entre 30, 45 até 60 dias. Mas também a gente sabe que pela literatura é a questão de utilizar a terapia antirretroviral por 6 meses, interrupto, para garantir que essa pessoa não vai estar passando para outra. É isso mesmo, Felipe.
Cara, isso é muito bacana.
Intransmissível e indetectável, ele começou nos anos 90, nessa campanha?
Não, isso aí veio muito depois do estudo Partner, que foi lá, enfim, essa campanha veio mais ou menos mundial e lá por 2018. Até 2018 a gente não usava, era o comecinho. A história, na verdade, surgiu em inglês, de fora, mundialmente, que é um igual ao um, né? Detectable equal transmissible, a gente faz uma tradução para o português, indetectável igual intransmissível, e aqui a gente está falando de 5 anos para cá. Quando a gente escreveu o CDT, por exemplo, nem usava o igual aí. E isso foi uma nota que a gente depois lançou mais posteriormente para ajudar a conversar assim, sobre essa campanha. E hoje eu acho que isso tem que estar escrito em qualquer lugar, numa mesa de bar. Enfim,
antes disso, então, veio a Carta de Paris, 90-90-90? Bem antes.
Isso, a carta de Paris é uma outra meta. É legal essa, acho que essa é uma pergunta bacana. Ao longo do tempo, sempre teve uma preocupação com o enfrentamento da epidemia da AIDS, né? E então, mais ou menos, essa carta de Paris foi uma forma de traduzir as metas, né, da UNAIDS, que é a parte da ONU, digamos assim, que mobiliza o enfrentamento da HIV, e ela lançou uma meta naquela época que era desafiadora, inclusive. Né, que é a tal da meta 90-90-90. Antes disso, a gente trazia metas unicamente, exclusivamente, para o número de pessoas que entravam em tratamento. E não pensando numa lógica do tipo, precisamos encontrar as pessoas que não têm o seu diagnóstico, que representa a primeira meta, 90% delas com diagnóstico, precisamos colocar as pessoas em tratamento, que é o segundo 90, que é a ideia de botar 90% dessas pessoas que sabem o seu diagnóstico em tratamento, e o terceiro 90, que é colocá-las no tratamento eficaz, com cuidado adequado, para suprimirem a sua carga viral. Então, a meta estabelecida, 90-90-90-90, ela foi anterior, digamos assim, à própria concepção, à clareza de que indetectável era transmissível. A gente sabia que reduzia a transmissão, mas a gente não tinha essa clareza de que não transmissível. Então, acho que esse que é o ponto.
O 90-90, acho que tinha uma urgência da gente tentar controlar e tentar diminuir as coisas.
Exato.
Né?
E agora a gente está pulando aí para o 95, 95, 95 aos poucos, né? As novas metas.
Exato. Não deixando ninguém para trás.
Exato.
Né? Acho que essa é outra meta.
É bem isso. E, Fi, para chegar a tudo isso, né, a gente sabe como o tratamento é importante e... Uma das maiores dúvidas também dos pacientes para a gente é coquetel? Quantos comprimidos geralmente são? Os efeitos colaterais? Eles têm muito ainda aquela visão dos anos, né, 80, 90, que o pessoal tomava 6, 10 comprimidos por dia, tinha que levar uma bolsinha de comprimido para um dia. E os efeitos, né, da pessoa super magra, abatida. Então, como que está isso hoje? Dá para esclarecer um pouquinho para quem está tendo diagnóstico e vai iniciar tratamento.
Legal, Paty, eu acho que esse é um dos pontos que é de extrema relevância esclarecer, né? Se fosse 10, 15 comprimidos, estava bom, às vezes eram mais, talvez o dobro disso, né? Então, essa é uma pergunta, óbvio, economicamente relevante, porque muita gente ainda tem a concepção que o tratamento do HIV é altamente tóxico e causa muitos efeitos colaterais. Bom, isso até era mais ou menos verdade na meados da década de 90, quando a gente começou o que a gente chamava na época de coquetel. Em 96 foi quando a gente, de fato, começou a usar coquetel. Antes disso, a gente usava remédios separados e tal. Foi lá que a gente criou o conceito, né, da terapia antirretroviral altamente eficaz, que era um conjunto de remédios para bater em vários momentos do ciclo do vírus. Bom, felizmente, né, a maioria desses remédios, né, essa terapia que a gente chamava de coquetel, que causava muito efeito colateral, náusea, fadiga, vômito, problema hepático, ela foi sendo substituída por remédios de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, que são muito mais bem tolerados e que têm muito menos efeitos adversos. Hoje em dia, a gente está conversando que a grande maioria das pessoas vão tomar um comprimido por dia, ou dois comprimidos por dia, ou eventualmente duas vezes por dia. Claro, né, que melhorou muito ao longo de todo esse tempo, né, de todos esses anos, mas ainda é um desafio, a gente tem que tomar remédio todos os dias, né? Não é algo exatamente fácil, né? Alguns pacientes, de fato, experimentam efeitos colaterais muito ruins, né? Felizmente, hoje a gente tem um conjunto, né, uma cartela de possibilidades, e por isso que eu sempre digo, se o tratamento antirretroviral não está legal para você, converse com a tua equipe de saúde, com o teu médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social, a tua equipe, quem pode, né, aonde você tem acesso, para tentar individualizar isso. É possível, né? Então, alguns remédios, eventualmente, raramente a gente não vai ter jeito de resolver, mas, né, algumas coisas a gente vai aprender a conviver com isso dentro do campo da vida. Mas, felizmente, a gente não está falando daquela história de coquetel, né? Então, mais do que tudo, isso reforça a importância. Descubra lá atrás, né? Descubra o seu diagnóstico, se você tem o diagnóstico, e corre atrás do tratamento. Se você abandonou, interrompeu por algum motivo, volta, né? Conversa de volta. Porque, no final das contas, a gente tem um jeitinho aí de tentar encontrar outras formas de trocar esses remédios, de acertar o jeito, de individualizar o teu processo, ver se tem outras coisas que, no final, estão impedindo que você possa, enfim, de fato, ter adesão ao tratamento. Então, acho que tem um campo grande aí disso aí. Um dia, uma última anedótica, né, bem rápida, vocês cortam depois e fica grande. os pacientes, assim, a ideia, eu acho que um dia a gente vai ter muitos desafios, né? Mas quem sabe um dia a gente tem um remédio bem fácil, simples, né? Que toma, tipo tutti-frutti gostoso, que a gente fica bem, né?
Enfim, pensando até nisso, né? Indo para o futuro mesmo, o que tem hoje de pesquisa? O pessoal fala muito, ah, eu quero uma medicação injetável, quero algo que não precisa tomar todo dia. Tá existindo pesquisas nesse sentido? Como que tá atualmente?
Com certeza, sim. Várias perspectivas aí futuras, emocionantes, digamos assim, para o tratamento, prevenção do HIV, né? Que estão em andamento. Eu gosto sempre de dizer assim, poxa, em 4 décadas tudo mudou, então a gente tem que usar o que a gente tem hoje para a gente aproveitar das próximas 4 décadas que virão, né? Um jeito de convencer as pessoas que também vai vir coisas novas, como vieram coisas novas, né? Então é um jeito de dar uma perspectiva futura. Acho que eu vou tentar concentrar em algumas partes, assim, acho que dessas coisas legais que a gente tem, uma coisa que sempre surge em pergunta é sobre vacinas, né? E o bichinho difícil de produzir uma vacina, né? O HIV tem perspectivas promissoras, acho que teve momentos em que a gente estava mais animado com as vacinas para elas virem. De fato é difícil, é um vírus que muta muito rápido, ele tem uma variabilidade genética muito grande, então o modelo clássico igual de fazer vacina não tem. Mas acho que tem sido feitas vários ensaios com relação a isso, mas é legal dizer que tem, acho que, 2 campos de vacina que tem para o futuro. Um, que são vacinas que a gente chama terapêuticas, que são essas que são para pessoas que já estão infectadas, que talvez ajude o sistema imunológico a combater, de fato, o vírus presente dentro delas, né? E outras que são da perspectiva de prevenir mesmo as pessoas de ter infecção. São diferentes modelos, todas elas tentam ativar, enfim, partes específicas do sistema imunológico, e que pode ser, enfim, tem um caminho aí Mas por enquanto, a gente vai ter que dizer a verdade: não existe nenhuma vacina eficaz para o HIV. Outro lance legal, acho que de perspectiva futura, que todo mundo pergunta, vamos perguntar, é a tal da cura, né? A gente está perto da cura, como é que é a cura do HIV? E claro que ela é uma perspectiva muito desejável, mas hoje cura total não é uma realidade. Acho que a gente teve alguns casos, que a gente chama anedóticos, raros, né? O tal do paciente de Berlim, o paciente de Londres, mas esses foram casos de pacientes que receberam transplante de medula óssea, com uma mutação genética rara que impede a infecção de replicar, a doença de base, a doença que eles tiveram, o tratamento era mais grave, com mais chance de eles morrerem. O próprio tratamento podia causar mais morte do que, de fato, a própria infecção pelo HIV. Então, é algo viável que vai acontecer. Entretanto, tem algumas coisas. Parece que o caminho da cura está num lugar que a gente chama, que são os reservatórios, né, do vírus, esses lugares onde os vírus ficam latentes no corpo. Então, a perspectiva de tratamento ou de cura vem nesse campo, né, da gente cutucar esses lugares onde eles estão dormindo para depois matar o vírus. Vamos ver como é que a coisa anda. Certamente virá, não tenho dúvida que a gente tenha inventividade para esse processo. Bom, a gente não falou, mas tem uma coisa legal que nem é tão nova, que é a tal da PrEP, né? Acho que essa é uma perspectiva de prevenção. Não é nova, a gente fala de PrEP desde 2009, né? No Brasil, pelo menos desde 2017. Mas certamente é nova para muita gente. A ideia da PrEP é a ideia de ter um tratamento, na verdade, uma medicação que a gente pode tomar, né, que previne do HIV. Eu sempre gosto de dizer, né, um conjunto das coisas resolve, mas a gente nem todo mundo se adapta ou usa a camisinha toda. Então a gente precisa de outras formas de auxiliar as pessoas a usar outras formas de prevenção. E a PrEP certamente é uma delas. Ela funciona muito bem. Existem formas que, enfim, né, hoje a mais clássica é a PrEP diária, que a gente toma remédio todo dia, mas hoje já tem outras formas de tomar. Você pode tomar PrEP sob demanda, então você transa um pouquinho menos, você pode tomar preparadinho 2 horas antes da transa. Hoje também vem surgindo estudos de PrEP injetável, que vão facilitar a adesão. Anel vaginal já é comum em alguns países, né, que também pode ajudar, reduz as infecções, tem sentido para alguns grupos. Então, a PrEP é um campo que, com certeza, futuro, não tão futuro, que vai colocar a gente. E já que a gente falou de tratamento injetável, é isso, vai surgir um milhão de coisas, né? Tratamento injetável, implante, né? Hoje já é uma realidade, cabo tema dele, fibromialgia, já são formas de injeção que são aprovadas para tratamento. Pode ter sentido, pode ajudar. Acho que tem coisa vindo para aí, não há dúvida que tem coisas vindo para ajudar no enfrentamento do ponto de vista clínico. Apesar da gente ter um gancho aí que não só de remédio a gente faz a prevenção do HIV, né?
É,
Enfrentamento do
exato.
HIV. E provavelmente vai ter um episódio de prevenção combinada com o Ronaldo, né?
É, com
Tomara, tomara, que
Sim.
legal.
É isso, Fê. A gente queria agradecer muito a sua participação. Foi ótimo te ouvir falar da tua experiência, do teu conhecimento. É nosso primeiro convidado, nosso primeiro episódio do podcast. Fico bem feliz que você aceitou.
Espero que venham outros episódios,
É, com
né?
certeza.
Com certeza virão, gente.
E a gente quer tentar
Legal.
ajudar as pessoas, na verdade é isso.
É, o conhecimento é tudo, né? O conhecimento liberta, né? Então é fundamental a gente tentar trazer um pouquinho dessas informações para os nossos
Que eu acho que o
pacientes.
que mata o HIV mais também é a questão da ignorância, sabe?
Exato.
Quando não se tem informação, a gente vê muito disso também. Ah, o que que eu posso fazer? O que que eu não posso? Eu posso abraçar, posso beijar, tem que separar a
Exato.
talher. São coisas tão old, assim, tão antigas, que ainda tá, na comunidade, sabe? E a gente tem que levar informação para as pessoas.
É.
Que
É
legal.
isso.
Há muito trabalho a ser feito no enfrentamento do HIV, os desafios sociais, culturais que cercam o vírus, a desinformação é um pedaço delas. Se a gente pudesse trocar todos os remédios, né, por de fato, para acabar com o estigma, a discriminação em volta do HIV, da sexualidade e de todos esses tabus, certamente a gente faria. Quem sabe aí, dentro desse jeito, a gente põe mais um grãozinho aí para chegar, no, talvez, numa geração livre do
Sim.
HIV/AIDS aí no futuro.
Fih,
Vamos lá.
obrigado. A gente te ama
Obrigada,
e tá
Fih. A
com
gente te ama e tá
saudade.
com muita, muita
Obrigado,
saudade.
queridos. Parabéns para vocês. Vocês
Obrigada,
arrasam.
Fih.
Espero que até a fluida.
Sim,
com
super.
certeza foi perfeito.
Felipe, muito obrigada pela sua participação. É extremamente importante, né, ouvir um pouco da sua experiência com o HIV.
Bom, gente, como nós havíamos comentado lá no primeiro bloco, a gente vai fazer um áudio glossário com alguns termos e palavras que são faladas durante os episódios do podcast. Cada episódio vai ter o seu áudio glossário no final. Bom, para a gente começar esse, vamos falar um pouco sobre o PCDT, que o Felipe Perini acabou mencionando na sua fala. O PCDT nada mais é do que um protocolo clínico de seguimento HIV. Ele é um manual que é utilizado pelos profissionais da área da saúde para dar um norte nos casos de HIV.
Esse PCDT ele foi construído, né, idealizado pelo próprio Ministério da Saúde, que tenta aí anualmente, pelo menos, estar atualizando ele segundo, né, as melhores pesquisas aí que estão saindo no mundo.
A gente falou também sobre CD4, que é nada mais é do que as células de defesa do organismo. No nosso contexto de CD4, a gente vai utilizar ele como um exame que identifica a questão de imunidade desse paciente, sendo que nos diagnósticos a gente sempre vai ter os objetivos de tentar subir esse CD4.
Além disso, a gente falou bastante sobre carga viral, né? Então, a carga viral do HIV, né, é como a gente avalia aí a quantidade de vírus de HIV que tem em uma amostra de sangue. Essa carga viral, ela vai vir em números, né? Então, a gente idealiza aí que o quanto menor esse número, melhor é para o paciente.
Isso. Lembrando que a carga viral, a gente sempre, quando fala em carga viral, a gente fala em cópias. Em número de cópias. Aqui no Brasil, eles seguem o padrão de menos de 40 cópias para estar indetectável e intransmissível.
Além disso, a gente também fala em TARV, né? O que, que seria a TARV? A TARV é o tratamento para o HIV, né? É a terapia antirretroviral. Então, qual a medicação aí que o paciente usa, né, para fazer o tratamento contra o vírus do HIV?
A gente falou ali de indetectável e intransmissível. Bom, o que, que isso quer dizer? É quando uma pessoa está indetectável, ou seja, está com menor de 40 cópias nos exames de carga viral e ela tem que permanecer assim nos últimos 6 meses para não estar transmitindo HIV a outras pessoas por contato sexual ou exposição ao vírus.
E por fim, a gente também comentou um pouco sobre a PrEP, né? Então, a PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Então, é uma medicação que você usa antes de ter uma exposição e ela previne diretamente o vírus do HIV.
Só lembrando, né, Patrícia, que a gente acabou no nosso podcast, a gente acabou não falando da PEP, mas ela está sempre casada junto com a PrEP. E, na verdade, a diferença entre uma e outra é que a PEP é uma pós-exposição que você teve e você tem até 72 horas para estar buscando um serviço de saúde para iniciar essa terapia, que é uma terapia antirretroviral, e você vai fazer uso por 28 dias. Ao final disso, você faz as retestagens e é para acompanhar, certo?
Isso mesmo. Pessoal, o episódio de hoje, então, encerra por aqui. E a nossa ideia para os próximos episódios será estar abordando alguns temas pertinentes relacionados a gênero e sexualidade.
Estaremos disponibilizando um episódio por semana a partir de hoje.
Até o próximo!
Histórias de STs!